Agora, 2:42, você está acompanhando o CBN Maringá, segunda edição, que hoje está sendo transmitido diretamente da Digimax, no projeto CBN nas Empresas. E agora a gente conversa com o gerente de gabinete para assuntos estratégicos da Prefeitura de Maringá, Lúcio Oliva Rosas, que está aqui com a gente. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciana, muito obrigado pelo convite, né, de estar conversando aqui com vocês. Sempre uma honra.
Essa entrevista está sendo transmitida em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. E o nosso assunto é digitalização. Eu gostaria de saber o seguinte, né? Como é que é o processo de digitalização numa repartição pública? Eu queria saber o exemplo da Prefeitura de Maringá. Em que processo que está a digitalização nas repartições públicas do município? E também o projeto Cidade Inteligente, né? Que é o projeto de Maringá, né?
Exatamente. A gerência de projetos estratégicos já tem a finalidade de atuar em outras secretarias também para poder integrar todas essas ações num conceito maior, um conceito de cidade inteligente, né? O Smart City, como nós comentamos. Primeiramente, nós fizemos uma análise de Maringá com todos os seus serviços, comparando com outras cidades do mesmo porte, e isso baseado em índices de ISO, né, também, a 37122, que detém lá 10 indicadores específicos, né, 10 eixos com mais de 70 indicadores, que desenham o que é uma cidade inteligente, né. Então, nós nos baseamos nesse estudo e percebemos que Maringá, hoje, ela é a 25ª cidade do Brasil em Smart City, e é a nona do Brasil com cidades até 500 mil habitantes. Então, este foi o nosso norte, né? O que nós somos, o que nós podemos fazer e para onde a gente quer chegar. Então, ao detectar o que nós somos, os nossos equipamentos, né? As nossas potencialidades, o que a gente pode fazer agora num período curto de tempo para que a gente possa melhorar os nossos índices, automaticamente melhorar a condição de Maringá dentro do conceito de cidade inteligente. Nós optamos, então, por esses estudos, chegar na parte de digitalização, atuando inicialmente no governo, na Secretaria de Governo, ou o que a gente chama de governança digital, que é transformar todos os nossos serviços disponíveis à população de uma forma que evite para as pessoas, às vezes, um incômodo, que é, por exemplo, se dirigir a uma repartição pública. Então, fazer os serviços dentro de aplicativos, que aí o uso das ferramentas tecnológicas, né, seria uma das saídas para facilitar a vida do cidadão. Então, a partir do momento que ele queira fazer um processo, ou uma reclamação, ou uma solicitação, né, que seja uma porta de ave, uma solicitação de um licenciamento, esses serviços eram muito demorados, muito burocráticos, né, o seu processo inicial. Então, agora a gente começa, através de tecnologia, facilitar esses processos, fazendo com que o cidadão possa fazer isso por plataformas digitais. Então, o primeiro momento de atuação foi nisso, e hoje nós já temos o SEI, né, o Serviço Eletrônico de Informação, que todos os processos, né, administrativos, eles já são operados pelo SEI. Para você ter uma ideia, hoje nós já temos 20 mil processos, né, digitalizados dentro da prefeitura. E todos eles são feitos dessa forma.
Tipo de processo administrativo? Todo tipo,
exatamente. Então, todos os pedidos, decretos, ofícios, licenças que você queira fazer, você entra pelo SEI, que é uma plataforma digital, né, baseada no Tribunal de Recursos Fiscais, que a gente adota, né? E integra todas essas formas de operação, que facilita muito a vida do cidadão e também transforma um outro conceito da gestão, que é a transparência, né? Então, o compliance atuando muito forte nessas ações, né, via digital, a transparência ela se torna ainda cada vez mais importante. A transparência, inclusive, é um indicador, vamos dizer assim, da cidade inteligente, né? Então, atuando dentro dessa forma, o SEI é apenas uma das ações. Existem outras que nós estamos em andamento. Fizemos, inclusive, o aplicativo 156, da qual o cidadão tinha que antigamente fazer uma ligação telefônica ou ir à prefeitura para solicitar uma poda de árvore, uma árvore que está caindo, ou alguma rua que esteja com problema, enfim. Hoje ele faz pelo aplicativo, né? Então ele baixa o 156, né, nas duas lojas oficiais, e ele pode tirar uma foto do local. E essa foto, né, ele já serve como um elemento desse processo que ele solicita. Essa solicitação é encaminhada diretamente à secretaria, que tem um prazo para voltar e dar uma resposta para o cidadão.
E de quanto é esse prazo? De qual é esse prazo?
É imediato. É questão de enviar, a secretaria já entra no planejamento e já retorna para ele. É questão de 1-2 dias, no máximo, isso já é passado para ele um planejamento que nos força, a tecnologia, olha só que interessante, nos força a ter também um planejamento de atuação, de entrega de serviços para a população com mais rapidez, com mais qualidade, né? Uhum. E criando, inclusive, um relacionamento de qualidade do cidadão com a prefeitura. Então, quando nós falamos de cidade inteligente, é facilitar a vida do cidadão, mas também melhorar diretamente a qualidade dos serviços da prefeitura, que é um órgão público, para com o cidadão. Então, é uma responsabilidade social muito forte, muito grande nesse aspecto. Então, esse projeto ele tem essa dimensão, né, muito, muito abrangente, né, e atua em outras áreas também. Quando nós falamos da prestação de serviço, vale lembrar aqui também, nós estamos em andamento já o processo, né, de um novo site da prefeitura, onde esses serviços também estarão disponíveis no próprio site, e juntamente com um aplicativo de serviços que também está sendo elaborado, né, a sua parte de arquitetura, da qual a nossa intenção ainda é que o cidadão possa agendar um exame médico tudo pela internet, né, ou pelo aplicativo.
E para o cidadão, para o contribuinte que tem mais dificuldade de acesso, de navegar, né, nos sites, nos aplicativos, nas ferramentas digitais? A gente percebe muitas vezes na época de pagamento de IPTU, né, muita
Sim.
gente ali na praça de atendimento buscando ajuda porque às vezes não conseguiu nem emitir a guia.
Os serviços atuais, né, continuam sendo operados e entregues da mesma forma.
Uhum, mas para esses cidadãos, como é que vai ser quando já tiver tudo digitalizado? Ainda vai ter uma parcela de cidadãos
vai,
com mais dificuldade?
Vai sim, não, com certeza. Quanto aos processos do SEI, quando eu comentei para você, todos eles já são hoje intuitivos, né, tanto na sua própria aplicação, por uma questão até de proteção de dados, né, é o indivíduo que tem que fazer todo o cadastro, ele não pode ter o apoio de alguém, por exemplo, a elaboração de uma senha, alguma coisa nesse sentido. Então, há uma política de informação, né, de comunicação, uma campanha muito intensa, que hoje nós estamos fazendo nas áreas segmentadas. Então, começamos com os contadores, vamos para os administradores, né, associação comercial. Enfim, há um trabalho grande para que a gente possa fazer com que aquelas pessoas que utilizam desses serviços mais burocráticos tenham uma instrução que lhe permita atuar no âmbito digital, mesmo com pouca experiência, né? É disponível pelo site da prefeitura também, mas eu posso dizer que nesses poucos meses, esses 20 mil processos nos deixou bastante contente por entender assim, que as reclamações por não saber utilizar o processo são muito pequenas, fazem parte de um processo e que aí a gente começa a ter, né, também um cuidado muito especial, mas a evolução está muito rápida nesse sentido.
E apurando, deixa seus dados ali no sistema da prefeitura.
Exatamente, por isso que a base do sistema, ele é do Tribunal de Contas, então já provém de uma política de segurança, né, de altamente provada, comprovada, e a questão também do atendimento da Lei de Proteção de Dados, né? Então, a prefeitura está muito bem segura nesse aspecto.
A pandemia acelerou todo esse processo de digitalização, inclusive nas repartições públicas?
Eu acredito que sim, em algumas áreas um pouco mais, outras talvez um pouco menos, né? Mas a pandemia é um divisor de águas para o comportamento do cidadão, e aí a gente vamos falar assim, vamos ampliar um pouco mais o discurso, né? O comportamento do consumidor quanto a tudo que ele pretendia mudou, né? Então, tanto lazer, entretenimento, educação, a própria indústria, o comércio, adotaram comportamentos diferentes, né? Foram obrigados a atuar dentro do mundo digital com maior rapidez. Então, ele foi realmente um impulsionador nesse sentido. Né?
Uma curiosidade em relação a multas, né? Multas que são aplicadas aos contribuintes. A notificação é digital também?
Sim. Também.
Não tem notificação física?
Tem a notificação física, mas ele é notificado, igual a gente é notificado por uma nova, um novo programa que você segue, né? Você recebe uma notificação, olha, tem um programa novo, é a mesma forma, a notificação é avisada, o cidadão ele pode entrar, ver qual que é a multa, ele pode baixar o PDF que seja da multa para pagar de diferentes formas. Então, o mundo digital está fazendo parte do dia a dia de um relacionamento privado também agora dentro do setor público.
Toda vez que a gente fala em combate à dengue, a gente fala também sobre a limpeza de terrenos, tem terrenos particulares, né? Como é que está essa questão? É também tudo digital, né?
Tudo digital.
A roçada de terrenos.
Exatamente. Muitas pessoas ainda seguem. Deixa eu me corrigir aqui, nem tão muitas pessoas, mas assim, é até interessante que às vezes o cidadão entra em contato com a prefeitura também por diferentes canais. As nossas redes sociais são muito intensas quanto a um relacionamento. Então o cidadão, ele manda para nós, olha, endereço tal, tá com o mato cresceu demais, que vocês vão fazer? As redes sociais, nós encaminhamos aquela imagem para a secretaria e ele faz a atuação. Mas veja, ele pode fazer diretamente para o 156. Porque é importante o registro, tá, de uma notificação do cidadão para com algum serviço, né, que precisa ser entregue para gerar, né, todo esse controle também, mas a própria, as redes sociais servem de canal para poder responder ao cidadão, a orientação para ele utilizar o 156. Então, e por que ele faz isso? Porque ele está ali no lugar, ele já tira a foto, cita o endereço e isso faz então acionar, né, todo o sistema para a roçada do terreno que ali tem.
Limpe o terreno.
É notificado, sim. Nós não podemos.
É porque muitas
nós
vezes
não podemos atuar no privado, né?
É, exato. E às vezes o dono de imóvel nem mora em Maringá.
Exatamente.
Né? E aí sempre tem aquele problema, o terreno está há muito tempo sujo.
Isso acontece.
Né? Ou então, tem que limpar, né?
Você precisa notificar, passar pelos trâmites normais para que depois a prefeitura possa fazer a roçada e fazer depois o reembolso desse custo pelo proprietário. Isso é possível através das taxas, através do cadastro do próprio imóvel. Nós não podemos deixar um terreno, né, que
sujo,
é privado, sujo,
tempo,
muito,
né,
tempo.
E a digitalização, de certa forma, principalmente a digitalização, acelerou esse processo.
Não tenha dúvida disso. Vem acelerando bastante, né? E um outro caminho que nós estamos trabalhando quanto a conceito de cidade inteligente é a conectividade. É um projeto também muito abrangente, porque da mesma forma que eu digitalizo os meus serviços, facilita o cidadão entrar em contato comigo. Você fez a pergunta e disse assim, e as pessoas que não têm tanto hábito, né? Aí eu complemento assim, e as pessoas que não têm dados, né, uma política de dados, que possam entrar em contato através do seu smartphone com a prefeitura. Então nós também estamos trabalhando num projeto muito intenso de conectividade, ou seja, darmos ao cidadão o Wi-Fi. Né?
É a lei do 5G?
Não, ainda não. 5G ainda já é uma outra etapa. Nós vamos trabalhar a questão da conectividade. Nós já temos quase que todos os projetos já estudados, né, analisados. Está faltando pequenos detalhes de decisão técnica para que a gente possa, em breve, no muito curto tempo, disponibilizar o Wi-Fi para o cidadão em ambientes públicos, né? UBSs. As escolas hoje já têm, mas nós vamos melhorar a capacidade, né, de navegação, as praças, parques, né, então ambientes que possam o cidadão utilizar os bens, os equipamentos do município, mas também poder realizar, né, a conectividade, ou seja, se naquele instante ele queira fazer alguma reclamação. Vamos dar um exemplo, né? Você está lá no meu campinho com teus filhos, brincando, etc. E ele viu, algumas vezes, um mato que cresceu, vou dar um exemplo aqui da roçada, né? E ali ele não tem um dado para poder fazer a conectividade, às vezes, para entrar no aplicativo do 156, que é o processo. Até isso ele vai ter. Então ele consegue fazer entrar no Wi-Fi e aí ele, estando conectado, ele consegue fazer essa própria disposição junto ao 56, né? Dar início ao processo de atendimento a este serviço para que ele, naquele instante, ele percebeu necessário.
Mas e a questão das torres de telefonia, como é que está?
Então, nós trabalhamos, né, com diferentes frentes, né? Então, existem situações que nós vamos ter que colocar os próprios roteadores. Claro que a gente sabe que tem, né, em ambientes específicos, são roteadores que abrangem, né, uma área sem poder trabalhar ou afetar a questão ambiental, que aí sim está em discussão a lei do 5G em Maringá por causa disso, na questão das torres, né, que vão abrigar, placas que vão ser, ou postes que vão ser utilizados. Nós estamos também nesse processo de fechamento da lei, né, para o 5G. Mas o Wi-Fi, ele é um serviço que é possível, através dos postes, serem colocados esses roteadores, e aí você disponibiliza por área, né, uma área de um raio de atuação, Wi-Fi gratuito para as cidades.
São equipamentos pequenos, menores?
Não, hoje os equipamentos são quase invisíveis, vamos dizer assim.
Então,
né?
A lei não tá, o projeto ainda não está pronto, não
está. O projeto está pronto. O projeto está pronto. Definir qual a linha, né, técnica que a gente vai estar utilizando. Eu acredito que mais uns 20 dias a 30. E aí eu acredito até também, assim, acredito não, né, dentro de uma terceira ênfase de uma cidade inteligente, a atual gestão do prefeito Ulisses Maia percebeu a necessidade do setor de tecnologia e inovação ter uma atenção, né, ter uma política pública mais efetiva, criando, então, com a nova reforma administrativa, a Agência Maringaense de Inovação e Tecnologia, que ficará como uma das responsabilidades toda a organização e o planejamento de uma Smart City, né? Então, todos esses projetos que nós estamos aqui conversando, como projetos especiais que estão sendo implantados, eles serão geridos, né, por essa Agência Maringaense de Inovação e Tecnologia.
Uhum. Só para encerrar, a avaliação do senhor, a digitalização fortalece a democracia?
Não tenha dúvida disso. Eu acho que o cidadão, ele precisa ter conectividade para expressar as suas opiniões, fazer as reclamações daquilo que ele entende ser necessário, e acelera, né, a questão das respostas e desses relacionamentos com órgãos públicos, com as pessoas de uma forma em geral. Ela é democrática, porém, com as diferenças sociais, isso pode interferir em alguns momentos, e aí eu acredito, como necessidade, a política pública facilitar, né, o acesso para todas as pessoas.
Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado.
Nós conversamos com Lúcio Olivo Rosas, ele é gerente de estratégicos da Prefeitura de Maringá, e nos falou sobre a digitalização na gestão pública.